Saudações, pesquisadores e curiosos! Este é o primeiro episódio do podcast AMPAD-ITE, o podcast da Divisão Acadêmica de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Meu nome é Lumianca da Mota e minha linha de interesse dentro da divisão temática é sobre ecossistemas de inovação e o papel de instituições como empresas tradicionais, aceleradoras e outras entidades na promoção do empreendedorismo de inovação. Atualmente sou estudante do programa de mestrado na Universidade Unicinos e a nossa convidada de hoje no programa será a professora Khadija Fachin, que atua no programa de pós-graduação da universidade e é a líder desta divisão acadêmica. Saudações, professora Khadija. Como tem sido o seu fechamento de ano como pesquisadora? Aproveita e já comenta um pouquinho sobre tua linha de pesquisa.
Oi, Lubianca. Bom dia, tudo bem contigo? Vai ser um prazer compartilhar aqui no canal algumas informações sobre a divisão de inovação, tecnologia e empreendedorismo, que nós chamamos carinhosamente de TE.
Isso.
Então, sobre o fechamento de 2009, assim, eu diria que nós estamos numa contagem regressiva, todos, né? Todos nós da academia. Na Unicinos nós temos recesso a partir de 20 de dezembro, restam poucos dias aí para as últimas bancas de 2019, entrega de projeto, qualificações, correção de provas da graduação, enfim, né? Final de ano. Mas 2019... Uhum. Falando um pouquinho assim, eu diria que foi bastante especial para mim, né? Um dos motivos tem essa relação direta com o papel da liderança dessa divisão acadêmica, que possui muitos pesquisadores renomados, com uma consolidada carreira, uma contribuição acadêmica gigantesca, né? Então, para mim, que sou uma pesquisadora ainda considerada júnior, tá, estar à frente dessa divisão é uma grande realização e também eu vejo como uma imensa responsabilidade representar todas essas pessoas, né? Todos esses acadêmicos. Mas vale dizer que eu também não estou sozinha nessa empreitada, né? Tem a professora Daiane, lá da Unifor, o professor Gustavo Mota, da Federal Fluminense, o professor Cândido, que é da área de empreendedorismo. Nós quatro que tomamos as decisões colegiadas aí da divisão, né?
Maravilha.
Bem, e eu sou uma pesquisadora, né? A minha linha de pesquisa, para falar um pouquinho, então, como tu me perguntou, minha linha de pesquisa é ecossistemas de inovação. Minha área, né? Minha temática atual de pesquisa é ecossistemas de inovação. Mas eu costumo dizer que a minha pesquisa ela pode ser condensada em três palavras-chave, né? Que é inovação, colaboração, conhecimento e inovação, né? Então, são essas três palavras-chave que hoje elas estão mobilizadas na temática de ecossistemas de inovação. Inclusive, nós temos um grupo de pesquisa aqui na Unicinos, vou aproveitar, né, para que as pessoas nos sigam nas redes sociais, né? O EcoHub, o grupo de pesquisa em ecossistemas de inovação, super ativo aqui no Sul. Enfim, podem curtir as nossas redes sociais lá e ver o que a gente está fazendo por aqui.
Muito bom, professora. Bom, a ideia aqui é a gente estabelecer um bate-papo, então, sobre o que está acontecendo nesse importante campo de pesquisa, né? E como este é o nosso primeiro episódio, eu gostaria de lhe pedir para explicar para o nosso ouvinte o que são as divisões acadêmicas, como que elas estão organizadas na AMPAD e quais são as suas principais atividades.
Ah, legal. Acho que essa pergunta é bem, bem pertinente, assim, para a gente começar. Então, Lubianca, as divisões acadêmicas, elas representam, na verdade, as distintas esferas que constituem a administração, tanto pública como privada e também das organizações do terceiro setor. Então, em última análise, elas representam diferentes áreas de interesse dos pesquisadores em administração. Então, como as mais, né, marketing, finanças, contabilidade, a nossa própria, né, inovação e empreendedorismo. A nossa, a ITE, inclusive, até pouco tempo atrás era só da área de inovação, né? Só se dedicava à área de inovação, mas agora se tornou uma grande divisão representativa dentro da AMPAD, agregando também a temática do empreendedorismo. Essas duas áreas andam juntas, né? Inovação e empreendedorismo, quase difícil falar de uma e não falar da outra, né? Então, agora nós estamos juntos aí, por isso nós nos tornamos ITE. Então, cada uma, como é que funciona essa dinâmica, né? Cada uma dessas divisões acadêmicas tem um comitê, tem um coordenador, e um comitê científico, que são três pesquisadores que auxiliam o coordenador da divisão no processo de gestão dos assuntos pertinentes a esse campo, né? No nosso caso, a ITE. Então, nós quatro, eu como coordenadora, Daiane, Gustavo e Cândido compondo o comitê, somos corresponsáveis por todas as atividades que acontecem na divisão durante o período de 3 anos, né? Durante o período de vigência do nosso mandato, né? O que nós fazemos na divisão acadêmica? O que o coordenador e o comitê fazem, né? Nós fazemos o processo de motivação dos pesquisadores da área para submissão de trilhas, né, que aconteceu agora recentemente. Nós acompanhamos as submissões da trilha e somos responsáveis pela avaliação das submissões, ou seja, para que não haja uma sobreposição de temáticas, para que a maior parte da área desse conhecimento esteja coberta pelas temáticas propostas. Então, nós avaliamos, sugerimos modificações, inclusões, enfim. E também, depois disso, nós acompanhamos todo o processo de revisão dos artigos submetidos junto com os líderes de cada uma das trilhas. Então, quer dizer, primeiro se escolhem as trilhas, depois, os líderes dessas trilhas vão gerenciar todo o processo de recepção dos artigos, né? Que isso vai acontecer lá no mês de março, abril. Nós acompanhamos os líderes, que são muito fundamentais, nesse processo, né? Eles têm o contato direto com os avaliadores e nós, do comitê, né? A coordenação e o comitê, têm um contato direto com os líderes. Depois dos trabalhos aprovados, nós que organizamos os cronogramas e apresentação dos trabalhos, as sessões, os painéis, de cada um dos eventos. Então, anualmente, isso acontece anualmente no Enampad, né? Então, tem esse processo todo ano, e a cada 3 anos nós somos responsáveis pela organização do Simpósio de Inovação, que é o evento só de ITE, né? O evento da nossa divisão. O último, inclusive, foi aqui na Unicinos, em Porto Alegre. Em meio a esse trabalho, assim, que eu vou chamar aqui de burocrático, né? Tem ainda um processo de escuta das demandas da comunidade científica que nós representamos, como é que eles acham que temas nós devemos discutir, como isso acontece, né? É bastante informal, em grupos de WhatsApp, né? Em grupos de fóruns diferentes. Acho importante também comentar aqui, Lubianca, que muitas vezes os alunos buscam os temas, né, na hora de submeter para o Enampad, por exemplo, para encaixar os seus trabalhos, né? Então eles buscam temas em todas as divisões acadêmicas, quando na verdade o ideal seria ele identificar qual é a sua divisão, no caso o ITE, e procurar dentro de ITE qual seria a trilha, né, ou qual seria o track, internacionalmente falando, que mais se encaixa, então, onde se encaixa a sua pesquisa. Por quê? Por que que eu estou falando isso? Porque ele começa a se identificar com os pesquisadores da área e discutir temáticas e vertentes teóricas que são mais pertinentes à sua pesquisa,
Claro.
talvez, né? Então, inclusive, todo ano no Enampad tem uma reunião da divisão acadêmica, você sabia? Todo ano, todas as divisões acadêmicas, elas têm uma reunião que é aberta para toda a comunidade. Então, aberta para os membros. Então, é um momento para conhecer pesquisadores, para ampliar a rede, para discutir melhorias, enfim, é importante participar. E aí, quer dizer, eu vou para aquela divisão, eu conheço as pessoas que representam aquela divisão, eu discuto com as pessoas que representam aquela divisão, ou que tem os mesmos temas de interesse que eu. Acho importante saber dessa sistemática e começar a olhar as divisões dessa forma. Poxa, minha pesquisa está onde? Minha pesquisa é mais inovação e empreendedorismo. Então, o meu check deve ser muito mais nos temas ou das trilhas de ITE e não ficar buscando em todas as outras, porque a discussão do trabalho ela pode ter outras vertentes. Não que isso seja ruim, né? Mas é uma questão de identificação com o
Excelente,
campo de
professora.
pesquisa.
Eu concordo muito com isso, porque no momento que tu tem rede de pesquisadores na tua área de atuação, é aí que tu consegue avançar com projetos futuros, enfim, pesquisar com pessoas de repente de outros estados, mesmo de outros países, né?
Isso, exato. E inclusive para pesquisadores mais quem está fazendo mestrado, doutorado, iniciando essa carreira de pesquisa, né? Essa troca do ENAMPAD, essa troca com os pares nacionais é muito rica.
E muito interessante também, eu acredito que mesmo pesquisadores ativos dentro da AMPAD possam desconhecer quão complexo é viabilizar todo esse processo. Bom, recentemente a AMPAD lançou uma chamada para revisão e mesmo ampliação dos temas, né? Você poderia nos contar quais foram as principais alterações dentro da divisão acadêmica do ITE?
Na verdade, Lubianca, o que que acontece? Antes os temas eles eram fixos durante o período do mandato, né? Dos líderes, da coordenação, do comitê e também os líderes, né? Eles eram fixos por um determinado período. Então, essa mudança, ela aconteceu para acompanhar um movimento internacional, onde cada ano os temas eles podem ser renovados e não há mais líderes fixos no tema. Então, assim, o que a gente chama aqui de temas, de trilhas ou de tracks, né? As várias nuances né? Os sinônimos, eles são, por definição, dinâmicos e renováveis e são estabelecidos anualmente agora com base nas linhas e grupos de pesquisa em atividades no país. Antes, por exemplo, temas emergentes eles não eram diretamente contemplados na no porque os temas eram fixos, né? Agora, por exemplo, nesse ano, para te dar um exemplo assim, para ilustrar um pouquinho disso, nós temos uma discussão de inovação responsável, né? Tem alguns professores que submeteram, inclusive com a participação de um expoente internacional, propondo trazer essa discussão da inovação responsável. Então, isso traz para a academia, quer dizer, uma possibilidade de se engajar nos temas que globalmente a nossa área tá estudando, né? Então, nós nos atualizamos anualmente. Então, serve para quem, mesmo que eu sou uma pesquisadora da área de ecossistemas de inovação, eu posso reconhecer outras temáticas também emergentes no campo, né? Ao participar do ENAMPAD, por exemplo, e dos outros eventos da AMPAD, né? Então, isso permite que novos temas, novos pesquisadores passem a participar do processo de discussão. E aí, inclusive, essa flexibilidade nos proponentes, no, nas lideranças dos temas, permite que, inclusive, pesquisadores internacionais eles passem a participar do processo de discussão. Eles podem submeter, né, assim como é várias tracks da nossa área, se vocês olharem aí no site da AMPAD, ou se vocês curtirem as redes sociais da divisão de ITE, mais um convite, né? Vocês vão perceber lá quem são os pesquisadores e vocês vão ver que tem de várias universidades nacionais, grupos bem multidisciplinares e também do exterior. Isso vai fazer com que o nosso evento ele possa se tornar uma discussão de referência, possa se tornar uma referência para discutir temas que estão no estado da arte também no futuro. Antes nós estávamos um pouco mais engessados, talvez isso vá nos dar uma oxigenação, né? Vai oxigenar a possibilidade. Então, essas são as principais mudanças assim de como funciona, como passa a funcionar a escolha das temáticas. Além disso, é importante dizer, elas representam os interesses da comunidade hoje. O que a coordenação e o comitê fazem são só avaliar se elas estão, se há uma sobreposição, ou se não há sobreposição entre os temas, né? Sugerir alguma inclusão, mas elas representam, não há interesse do comitê ou da coordenação para isso, né? foi uma submissão, teve um período de submissão que foi aberto para a comunidade submeteu, né? Então, por isso que eu falo essa representação de grupos de pesquisa e de interesses de pesquisa, né? Linhas e grupos de pesquisa, porque nós percebemos isso, que quem está submetendo um track, né? Uma trilha, tem um vínculo muito grande com aquela, óbvio, né? Por óbvio, tem um vínculo muito grande com aquela temática. Mas por vezes são professores que lideram dois ou três grupos de pesquisa nacionais e que se juntam para discutir, então, para ampliar, né, a referência no tema num
Maravilha.
evento.
É importante ressaltar, então, o que a professora comenta desse processo dialógico, né, de os próprios pesquisadores submeterem os temas, e o quanto isso ajuda a gente a abrir novas áreas de pesquisa, reagregar, recompor, né, o grupo de pesquisadores brasileiros. Então, é uma excelente oportunidade. A gente convida vocês a visitarem o ampad.org.br, e na parte de visões acadêmicas vocês conseguem ter acesso a todos os temas que estão compostos já para o Enampad do ano que vem. Bom, seguindo com o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco mais da tua rotina como pesquisadora. E aí é aquela curiosidade de quem está recém começando. Quais são teus principais interesses de pesquisa? Como que tu busca ficar atualizada? Os principais journals e eventos que tu acompanha?
Então, Lubianca, já comentei um pouquinho lá no começo, né? Os meus interesses de pesquisa têm ligação direta aí com a colaboração, com a gestão interorganizacional de conhecimento, e com os ecossistemas mais amplamente, né? Mas para te dar uma ideia, assim, como é que dentro da nossa rotina, né? Porque nós somos pesquisadores, professores, fazemos uma interface ainda mais tecnológica com a comunidade em alguns projetos, né? Como ficar atualizada, né? Eu gosto muito de usar as ferramentas de aviso, que fazem essas que fazem envios automáticos, né? Que avisam, chegam no teu e-mail, que estão disponíveis no Google Scholar, no ResearchGate, por exemplo, para ti, né? Onde você pode seguir um pesquisador. E é avisado toda vez que algum trabalho dele ou ainda algum artigo relacionado que citou aquela pesquisa ou um novo projeto é publicado. Então, eu acho isso me mantém atualizada com aqueles pesquisadores que eu identifico como pessoas que têm os mesmos interesses que eu. Então, aqui já vem uma dica: eu tenho que saber quem são os pesquisadores que estão portando tendências, né, onde eles estão, em que universidades, ou que estão publicando nos journals mais reconhecidos, ou mesmo que têm simplesmente mesmos interesses de pesquisa que eu, porque aí vai ampliando, né, minha base de leituras. Além disso, eu acho importante conhecer os journals, esses que portam tendência, né, e eu estou usando portam tendência sempre entre aspas, né, da tua área de estudo. Vale, então, se cadastrar nas newsletters do journal mesmo, né? Quando eu conheço o journal, eu entro lá avisar quando publica, quando tem uma nova edição, né? Ainda, para os pesquisadores assim mais específicos da nossa área, eu vou fazer uma propaganda aqui de um artigo que nós escrevemos recentemente, foi publicado na Hack. Que chama Inovação e Tendências da Agenda de Pesquisa Internacional. E lá tem os principais, nós elencamos, né, os principais journals, os principais autores, os principais temas de pesquisa, os temas de pesquisa mais publicados em cada um dos journals, que também é importante, né? E também tendências de acordo com o que nós estamos vendo nos principais eventos da área. Então, para quem está começando mesmo, esse artigo publicado na revista, na Hack, ele vai ajudar um pouquinho a talvez direcionar o olhar, né? Para onde eu posso então começar a olhar. Com relação aos eventos que está aí na tua pergunta, a minha sugestão é experimentar vários, assim. Alguns Triple Helix, R&D Management, SPIM, dos internacionais, né? Óbvio, tem que participar do Enampad, né? Tem que, é uma obrigação, né? Mas por que eu tô falando em experimentar? Porque cada pesquisador vai encontrar onde é que tá a sua comunidade, né? Quem são as pessoas com quem eu gosto de dialogar, onde é que estão os maiores insights, né? Enfim, eu fiz isso até descobrir qual é o meu evento. Então, hoje eu procuro frequentar anualmente o mesmo evento para reencontrar meus pares e fortalecer os meus laços de pesquisa, né? Porque muitas vezes o fato de experimentar vários eventos, ele me permite oxigenar muito, né? Conhecer muitas pessoas, ampliar a rede. Muitos laços fracos, né? Mas à medida que eu frequento anualmente o mesmo evento, reencontro meus pares, eu vou fortalecendo os laços, e aí é onde começam publicações conjuntas, projetos de pesquisa, né? Esse é um processo natural. Então, essa é a minha sugestão, é a forma como deu certo, está dando certo para mim, né? Cada um também vai encontrar a sua forma. Mas por isso, experimentar é a dica, né?
Maravilha. Acho também interessante comentar, tu citasse alguns eventos internacionais, talvez para alguns pesquisadores seja um pouco mais difícil, né, o deslocamento, os custos para viabilizar esse projeto, mas acompanhe as redes sociais dos eventos de interesse da sua área, como os mencionados, o Triple Helix, o R&D Management e o SPIN, que muitas vezes existem até mesmo palestras publicadas na íntegra em canais como YouTube e citações também no Twitter. Então, deem uma acompanhada, incluam isso no ritual de vocês como pesquisadores.
Exato, inclusive, pegando o gancho nessa tua fala, que eu acho bem importante, tem vários desses eventos internacionais, tem bolsas para young researchers, né? Então, normalmente são para doutorandos, né? E recém-doutores. Então, é bacana ficar, né, conectado, ficar ligado nas redes sociais aí, porque muitas vezes essas bolsas, elas são, tem um período anterior, óbvio, né, ao evento em que acontece a seleção e tudo mais. Pode ser uma oportunidade, né?
Com certeza, maravilha. Bom, professora, para encerrar, você tem alguma consideração ou dica que você daria para quem está começando o seu processo de inserção como pesquisador, além do que tu já teve a disponibilidade aí de nos apresentar?
Ah, Lubianca, eu acho que tem uma palavra que, embora possa parecer bem clichê, né? Porque hoje tudo é networking, networking, né? Mas é rede, a palavra é rede. A minha dica é cultive a sua rede. Participe de eventos, ouça atentamente os comentários né, que as pessoas tecem ao seu trabalho. Ouça atentamente os comentários e veja outros trabalhos apresentados nos eventos. Aprenda com os erros dos outros também, né? Então, às vezes tu tá numa sessão que se faz um comentário sobre a metodologia de um trabalho e, poxa, olha só, eu tenho que atentar para isso, né? Então, sempre tem um ganho aí. Participe de PDWs, os PDWs são muito enriquecedores. Os meus alunos que têm participado de PDWs têm voltado, né, e têm me dado feedback de que foi uma experiência muito rica receber um olhar tão atento sobre o seu trabalho, né, críticas pontuais sobre o seu artigo. É quase, é o primeiro olhar, né? Quando você submete um artigo, o editor, ele lê e aí ele rejeita ou ele manda para os avaliadores, né? Então, você está tendo uma pré-avaliação do paper ali, sobre os potenciais dele, enfim, eles são enriquecedores demais. Consórcio doutoral também é muito bacana, e mais para os doutorandos, né? Todas essas atividades que, eu diria assim, que colocam o avaliador num contato mais íntimo com o que tu estás produzindo, deveriam estar no teu radar, assim. Que eu vou participar, que eu vou fazer em tal congresso esse ano, né? Então, todas essas oportunidades, elas deveriam ser aproveitadas. na medida do possível, como a gente falou aqui, a participação dos eventos internacionais, né?
Uhum.
Esse é... Mas também tem um processo, assim, que se faz em casa, né?
Uhum.
É... Sobre essa... Para quem está começando o processo de inserção como pesquisador, as bancas dos seus colegas, elas são muito interessantes. Porque nós ouvimos, né, aprendemos esse processo, a nossa capacidade de crítica, ela fica muito ampliada à medida que a gente vai ouvindo pareceres, para no futuro dar pareceres, né, também.
Maravilhoso.
Então, mais ou menos assim, né, Lubianca, algumas coisas que eu diria, sou muito empolgada com a participação de todos em PDW, em consórcio, doutoral.
Uhum.
Por isso que eu recomendo muito essas atividades para todos os alunos aí. E para nós, professores, também é muito grato, né, participar de tudo isso quando avaliadores, né, e ver o processo de crescimento. Às vezes a gente avalia um artigo, dá sugestões num PDW e depois ver esse artigo publicado, né, num grande journal, depois uma revista. Isso é bem bacana também, participar desse processo de construção, né.
Que bacana. Bom, quem faz listinha de final de ano, né, já tem aí algumas dicas de atividades para incluir, então, no processo de 2020 aí como pesquisador. Bom,
no planejamento para o próximo ano,
exatamente,
né?
E, bom, e para o pesquisador que já está consolidado, tu tem algum convite que gostaria de fazer?
Vou retomar alguns, então, aqui, né? Para quem é pesquisador da área de... Vou aproveitar o canal, né, Lubianca?
Por favor.
Para quem é pesquisador da área de ecossistemas, então, curte a nossa página lá nas redes sociais do EcoHub, o grupo de ecossistemas de inovação, grupo de pesquisa em ecossistemas de inovação, aqui na Unicinos. Curte a página da divisão, essa é muito importante, né, para todos que estão aqui. Curtam a página da divisão acadêmica de ITE, nas redes sociais também, e a página da AMPAD, né? Acho que a gente tem que para estar... reconhecendo todas as oportunidades aí, né?
Uhum.
Pela página de ITE, por exemplo, que nós nos comunicamos com a grande maioria dos... Tem esse contato mais informal, grupos de WhatsApp por temática, eventualmente, né? Mas a rede social é o local onde nós reunimos todo mundo, né? E onde informamos todo mundo. Inclusive, vocês que estão ouvindo aí o nosso primeiro podcast, vocês querem divulgar algum evento que vai acontecer na universidade, alguma iniciativa legal, alguma chamada para paper, pode nos mandar, né, lá no chatzinho da rede social, nos manda, olha, pessoal, vocês podem divulgar esse evento, a gente vai avaliar e vai colocar na página. Então, ela não é uma página da coordenação e do comitê. Ela é uma página da divisão de ITE. Então, tudo aquilo que está acontecendo nas universidades e com os pesquisadores dessa divisão, a página é um local também para que a gente possa divulgar essas ações. Então, meu convite é os profs que, né, têm... projetos fantásticos acontecendo aí, que estão orquestrando talvez alguma chamada num tema específico, a página de ITE, ela está aberta para que vocês façam os envios das informações, tá? Quero, então, além de tudo, convidar os pesquisadores júniores, sêniores, em processo de formação, formados, né, para submeter artigos, para o próximo ANAMPAD e para, então, nos visitarem aqui no Rio Grande do Sul no próximo ano. Acho que vai ser um super evento, os temas estão fantásticos, representam sim as demandas globais de pesquisa, os gaps, né, mais os fenômenos mais estudados. Vai ser muito bacana receber por aqui.
Ele acontece ano que vem no Rio Grande do Sul, na PUC Rio Grande do Sul, isso, né?
Exatamente, exatamente.
E Quando mais ou menos inicia a submissão dos artigos?
Lubianka, as submissões de artigos, elas normalmente acontecem entre março e na metade de março e início de abril. Nesse ano foi dia 11 de março, né, a abertura para receber as submissões. E elas vão aproximadamente até meados de maio. Nesse ano o limite foi dia 20 de maio, né? Então, de maio a julho, mais ou menos, é quando o comitê, a coordenação e os líderes e todos os avaliadores, eu não citei antes no processo, né? As pessoas que são recrutadas aí para fazer o ENAMPAD, né? Tem esse prazo para avaliar os artigos. E então se divulgam os resultados mais ou menos em julho. Depois tem mais um mês para que vocês possam fazer as inscrições. Então vai acontecer o evento depois disso, né? Mas nós temos aí, dá para aproveitar o início do ano para organizar tudo isso,
Ah,
né?
com certeza. Até me arrisco a dizer que quem tem aí já algum artigo na gaveta ali esperando, o momento é agora. E também, se você está fechando o semestre agora e pensando como é que vai ser o seu ano que vem, ainda tem um tempinho aí para iniciar um processo de pesquisa para gerar um paper para o nosso ENAMPAD 2020. Professora Khadija Fachin, muito obrigada por suas considerações e já fica aqui o convite para futuros episódios.
Ai, obrigada, Lubianca, obrigada. É um prazer inaugurar, né, cortar a faixa de início dessa atividade aí do podcast. Logo mais, vamos abrir, assim, vamos fazer uma consulta popular lá na nossa página para saber que temas que os pesquisadores nacionais querem discutir. E quem são os pesquisadores, então, referência que vocês gostariam de ouvir, tanto nacionais quanto internacionais, em nome aqui do comitê e, né, de TE, nós vamos tentar fazer o nosso melhor aí para construir esses episódios.
Genial, muito obrigada novamente. E caro pesquisador e curioso, fechamos aqui o nosso primeiro episódio do podcast ENAMPAD ITE. Nossa ideia é produzir um episódio por mês com novos convidados, hosts, enfim, que este seja o espaço aberto para fortalecer a nossa comunidade de pesquisadores nessa temática em todo o Brasil. Curtam nossa página no Facebook, @ite.ampad, e fiquem por dentro sobre eventos, webinars, chamadas, notícias, bem como sobre novos episódios. Nos vemos lá e até o próximo episódio do podcast Ampad ITE. Professora Khadija, então vamos nos despedir do nosso público. Tchau!
Tchau!